Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 10 do referido livro, que é de psicografia do Divaldo Franco. Estamos estudando sobre religião, religiosidade, estamos no início do capítulo ainda, ela não entrou nos itens. Então, ela está dizendo o seguinte, olha, o enfraquecimento moral do clero e a decadência do poder da fé religiosa, de alguma forma, deixou a criatura humana desprotegida. E à medida que surgiram outras confissões, foram gerando mais conflitos do que segurança e apoio. Viu como é que é importante o fator religioso? Nós não estamos ainda falando da grande religião do futuro, nós estamos falando de projetos de ajuda religiosa ao homem. Então isso é muito importante. Eu vejo, por exemplo, vamos pegar alguns filósofos que eles eram contra a religião, né? Como Nietzsche, como o Kierkegaard e outros que falavam mal da religião. Olha, eles falavam mal da religião que era feita, mas da religião em si, do projeto religioso para o homem, ninguém pode falar mal. Isso seria um atestado de desconhecimento das verdades íntimas, intrínsecas do espírito. De forma que eles falavam, às vezes, mal, mas era da forma como se pregava. E aí nós temos aí pessoas dizendo que eles falavam que a religião é o ópio do povo. Não é a religião que é o ópio do povo. É o povo que fez da religião um ópio. Certo? Agora, é claro que tinha as dificuldades encontradas, porque, vamos colocar aqui o clero, porque ela está citando o clero, tá? Não estou falando nada contra a Igreja Católica, definitivamente não. Mas o clero realmente ele criou muitas burocracias sacerdotais, né, muita coisa, e que foi tirando aquela essência da realidade religiosa. Então foi criando mais o quê? Um contínuo sacerdotal que criou aí uma tentativa de um contínuo social. Então a igreja sai dos seus templos para entrar na sociedade, para impor os seus parâmetros à sociedade. Aí sim houve uma revolução contra isso. Isso não é possível. A igreja ela tem que ser um sustentáculo, mas eu preciso do lado de fora da igreja para eu viver, para eu fazer a minha vida. Então, quando eu preciso, eu vou ao templo, a gente faz, já fizemos muito isso. Quantas vezes nós fomos aos templos para fazer as nossas orações, mesmo fora dos horários de liturgias? Mas por quê? Porque ali é um aconchego que a gente sentia. Quantas pessoas vão a grutas aí, no meio das estradas, às vezes param suas viagens para fazer uma prece numa gruta que é conhecida, ou então vai a uma capela. Isso aí é como se eu buscasse um nicho para eu orar, certo? Aí vale e tudo certinho. Então, nós temos que entender religião de uma forma mais ampla, mais aberta, mais complexa, e ver como que isso foi importante para todos nós. E, portanto, assim que nós trazemos essas informações da religião. Eu fico vendo muitos espíritas que não conseguem se desligar ainda da sua religião do passado, porque estão muito próximos, estão muito arraigados dentro dela. E ela só vai fazer isso mais na frente. Então, não tem nada que contestar, nós temos que orientar. O Emmanuel fala isso, você não vai bater em ninguém com seu conhecimento, você não vai pegar o teu conhecimento e bater na cabeça do outro, sabe? Nada disso, nós vamos trabalhar a informação, trabalhar o conhecimento de tal maneira que a pessoa se sinta bem por estar ao nosso lado aprendendo conosco, né? Atendendo aos seus clientes, Jung não poucas vezes buscava informar-se qual era a sua religião, recomendando aos católicos que buscassem seus sacerdotes para se confessarem e comungando receberem absolvição, mesmo que através de penitências sempre libertadoras. Quando protestantes, em razão de haverem gerado muitos conflitos e perdido dos dogmas e os ritos que se enfraqueceram, a solução seria sugerir maior integração nos postulados evangélicos, que eles poderiam servir de suporte para se precatarem das amargas experiências imediatas para as quais não possuíssem resistências. Veja bem, então Jung usava os potenciais, né, os modos operantes das religiões. da Igreja Católica, ela vai lá e confessa e faça a penitência que for oferecida a você para que você se liberte do seu erro. Ou seja, porque aquilo era uma maneira do Espírito refletir. Então, por exemplo, quando ele ajoelhava lá no confessionário e fazia ali para o padre as confissões dos seus enganos, dos seus erros, então ele estava como dizendo assim, olha, eu pequei, estou aqui pedindo que me ajude. Certo? É uma maneira litúrgica, uma maneira ritualística de se pedir, de confessar o erro e pedir ajuda. Depois, realmente, vinham as penitências. Aí, cada situação, lá, o sacerdote passava um nível de penitência para ele e depois tinha a tal da comunhão, porque a comunhão era como o próprio nome diz, você agora se livrou do seu erro, você confessou seu erro, agora você está livre dele, agora você vai se comungar, você vai fazer uma comunhão sua com Jesus. Então, aí tinha o símbolo da comunhão, que é a hóstia, aquilo é um símbolo. Então, não é a hóstia que vai fazer você se ligar a Jesus. Aquilo é um símbolo. Naquele momento que eu tomei aquele objeto, né? Aquela coisa lá, então eu estou ligado de novo, ou ligado de novo a Jesus. Esse negócio é tão interessante, minha gente, que num passado histórico, né, você sabe que tinha rainhas que pagavam indulgências para os erros dos próximos meses. Então, elas já sabiam que ia ficar errando. Então, elas já iam lá, antes de errar, já pagavam penitência. Já pagavam as indulgências. Isso aí, olha, a igreja aceitava. Por isso que ela foi perdendo essa força. Infelizmente, ela perdeu sua força ali, desses interesses financeiros, né? E de aliciamento de mentes, de pessoas que não pensavam por elas, pensavam pelo aquilo que elas ouviam e aquilo que era colocado como um peso nos ombros dela. Não faça isso porque isso é pecado. Não, você orienta a pessoa. Nos evangélicos, como ela coloca aqui, então vai para o seu rito, vai para o seu culto, vai estudar, vai buscar lá o conteúdo que está na literatura da Bíblia para que você possa se firmar em algum ponto. Ou seja, sempre religião como uma ajuda para o homem. Né? Superando o conceito de que todas as neuroses têm suas raízes fincadas na sexualidade infantil reprimida ou encerram uma insuportável ânsia de ambição e de poder, a proposta válida apresenta-se através de uma análise dos outros conteúdos psíquicos no ser incapaz de suportar as referidas experiências imediatistas. Não é? Então, nós temos que aprender a caminhar com calma. Por exemplo, eu não posso querer hoje uma coisa que a minha capacidade intelectiva e de funcionalidade não me dá força, não me dá condições para isso. Então, eu quero muito uma coisa, mas será que eu sou capaz daquilo? Sabe? Será que eu sou capaz de ter aquilo nas mãos? Eu vejo pessoas médias falarem assim, eu não consigo ver espírito, e a minha mediunidade não é de evidência. Que bom que não é. Porque será que você se daria bem vendo um espírito? Será? Será que você se sentiria em paz quando um espírito chega para você? Porque nem sempre, meus amigos e amigas, os espíritos são iluminados que chegam para nós. Muitas vezes são espíritos muito necessitados, doentes, sofredores, um sofrimento muito atroz, às vezes. E a gente vendo aquilo, será que a gente ficaria assim, equilibrado ou equilibrada, em paz? Então, por isso que é tudo muito guardado para a hora certa. Então, tudo bem no momento adequado, né? Não se pode descartar, no entanto, a hipótese espírita da reencarnação na análise em tela, a fim de explicar-se a existência de fatores causais anteriores à concepção, que podem expressar-se por meio da repressão da sexualidade infantil ou da ambição e do poder em razão das heranças graves que se encontram hoje no inconsciente pessoal do portador de transtorno neurótico. Tá vendo? Quando o Freud fala que os grandes problemas lá que a pessoa sente lá na frente são por repressões da sexualidade na infância, e ele coloca muito isso, então aqui já a Joana de Anjos está perguntando, será que não seria das encarnações passadas esses problemas, mas que de alguma maneira refletem na infância? Então, é um caso a ser pensado. Nossas crianças, minha gente, estão cada vez mais necessitando da nossa ajuda. Muito. Sabe por quê? Porque são espíritos muito mais experientes. Não são mais aqueles bobinhos que nasciam lá de 1920, 1910, aquelas crianças pacatas, que demorava 7 dias para abrir o olho quando nascia, né? Agora não, alguém já nasce olhando para todo lado e, se possível, até conversando já, de alguma maneira, com os pais. Então é preciso que a gente se prepare para essas crianças. Vamos nos preparar para elas. Eu estava vendo um vídeo hoje que a criança pediu na mãe a senha para ela conversar com ela, e a mãe com o celular na mão. Hoje o celular tirou, né, essa facilidade de contato. Há poucos dias um amigo estava me dizendo que eles foram aí no, numa dessas lanchonetes, né, sobre rodas, e pediram lá, estavam pedindo um determinado sanduíche, e tinha lá, né, uma menina de uns 8 anos com o pai dela também. Só que a menina num celular e o pai no outro celular, eles não conversavam. Não conversaram hora nenhuma, só no celular. Pararam um pouquinho no celular porque precisavam da mão para comer o sanduíche. Então, vamos pensar nisso, porque hoje está tendo um índice muito alto de suicídio na infância. As crianças estão indo embora, não aguento ficar, não, vou embora. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Nada, só lamentando. Pois é, você viu a filha do fulano, o filho do ciclano, acabou se matando, que coisa estranha. Não, não está nada estranho. O que está estranho é a não ajuda, é o não aconchego a esses espíritos. Né? Nesse caso, né, o self expresso na personalidade humana possui a totalidade dos fatores conscientes observáveis, assim como de todos aqueles que são indefiníveis e indefiniráveis, ou seja, que você não consegue entender. Então, por mais que a gente queira entender a vida, né, a vida pessoal, mas o self ele é segredo, ele é uma expressão gradativa da mônada, ele vai se abrindo gradativamente. Então, à medida que nós vamos vivendo, aprendendo, nós vamos abrindo essa expressão divina em nós. Agora, precisa de tomar cuidado, porque muitas vezes eu abro um determinado fator qualquer da expressão divina em mim, mas ao mesmo tempo eu cubro essa expressão de sombras das minhas inconstâncias. Aí dos meus erros, eu vou lá e cubro essa abertura desse ser divino em mim. Então o ser abriu, mas eu cobri. Não é? Eu acordei, mas botei a coberta na cabeça. Porque eu não quero ver a luz do dia, não estou a fim de ver isso, não estou a fim de levantar, de erguer, de caminhar, de ir para a vida. Sabe? É uma coisa séria, né? O esforço que se deve empreender para o indivíduo conseguir a sua reintegração religiosa é valioso e tem caráter de urgência. Essa reintegração, bem se vê, não faz pressuposto uma pressupor, né, uma vinculação a tal ou qual confissão que predomine na consciência geral, mas que melhor atenda aos quadros de valores e necessidades de cada pessoa. Mais uma vez, ela coloca a individualidade, a singularidade do filho com o pai, porque isso é mesmo de cada pessoa, certo? É muito de cada pessoa. Por isso que Kardec, no início, falou: olha, o Espiritismo não é religião. Ela é uma ciência, uma filosofia com efeitos moralizantes. E aí, gradativamente ou consequentemente, vai nos levar a um entendimento da nossa ligação com Deus. Então, o Espiritismo não tem ritos, o Espiritismo não tem liturgias, não tem homilias, ele tem estudos. Porque na medida que eu vou entendendo que eu sou um ser criado por Deus, que estou num processo de evolução, vou retornar a Ele. Aí isso já vai me criando um elo de ligação mais consciente, certo? Agora ela vai entrar aqui no primeiro item do estudo dela, né? Aliás, o primeiro subitem, que é a necessidade da fé religiosa. Então nós precisamos da fé religiosa, com certeza. E esse estudo nós vamos iniciar no nosso próximo áudio, E eu gostaria que você estudasse também, lesse o capítulo aí na sua casa e com as suas reflexões, porque você pode nos ajudar também. Olha, fique com Jesus, que Ele continue amparando você e sua família.